perto da QED escalar. É aquela QED que nós tínhamos estudado, né? Para bósons vetoriais carregados. Ali. Então aqui a constante de acoplamento que vai aparecer é o E2. É a eletrodinâmica escalar. Só que não é eletrodinâmica escalar, é a eletrodinâmica bosônica para spin 1. Então esses são o trivértice e o quadrivértice de Fóton. Agora nós vamos ter trivértices e quadrivértices dos dados e dos eixos. O setor que agora vai trazer as constantes fracas, não é? O setor de interação fraca. Isso aí é a interação eletromagnética e interação fraca. Então, o trivértice, o lugar do fóton, que é o bóson neutro, então manter o C e o Z, e aqui o W mais e W menos. Então nós temos esse trivértice presente lá, W mais, W menos, Z. E a constante de acoplamento que vai aparecer aqui é o G, cosseno de teta. Esse vértice é caracterizado por essa constante de acoplamento. Depois, nós podemos ter os acoplamentos de dois W, dois W mais com dois W menos. Então, W mais, W menos. Menos, e a constante de acoplamento que vai aparecer aqui é o G2. E, finalmente, a constante de acoplamento dos dados com dois eixos. Z, Z, W, então, W mais, menos, Z e Z. Então, o Z simula as mesmas interações que o fóton. Interação pública, interação quática. E aqui eu tenho interação quática, né? Esses casos aqui, a constante de acoplamento que vai aparecer aqui é o G2, cosseno ao quadrado, teta mais. Então, essas são as interações dos bósons vetoriais. A gente sabe hoje, né, que o LHC ainda está fazendo testes para verificar se essa estrutura de quadrivértices procede. Assim, na verdade, a gente não tem certeza ainda, né? Tudo indica que a estrutura de Jane-Mills é correta, mas assim, isso aí está sendo verificado experimentalmente, que os quadrivértices não tem nenhuma anomalia, eles seguem essa estrutura aqui. Aí isso é trabalho mesmo atual. Bom, então, isso é o setor de bósons vetoriais em alta interação. É o setor dos trivértices e dos quadrivértices. Agora, vamos começar aqui o setor dos vírgulas. Oi?
Se eu tivesse aqui na última aula.
Tá, agora.
Estou estudando aqui uma teoria de eletrofraca. E eu olhasse isso aí, eu perguntaria, vem cá, vocês encontraram uma nova maneira de conservação da carga elétrica? Entendeu? Então, o W mais, entendeu? Entendeu? Ali tem, conserva a carga, todos mesmo, exato aqui, a carga elétrica se conserva. Só que você está agora com novos portadores.
Isso.
Não é só o fóton, claro. Mateus e zero e o W mais ou menos. Então a pergunta que vem, que ele está chegando no final, é, digamos, o Maxwell colocou DLT para conservar a carga elétrica. Certo? Você está colocando aqui novos portadores. Novos bósons de rede com modos de conservar a carga elétrica. Então, uma pergunta que eu faço assim para vocês, assim, no final do curso, é a seguinte: será que você, o que é mais importante? A conservação da carga elétrica ou a estrutura eletrofraca baseada em S2, próximo 1, mais de X?
Certo.
Qual dessa, assim.
Pô, não, entra aí. Vou te Estamos aí, ó, bem boa. Não, entra aí, visita. Você é professor aí, conhecido, né? Da galera aí, que isso, cara?
Vou atrapalhar mais que eu já não só vou desejar feliz
ano novo. Tchau, tchau, tchau. Vamos pra nós esse ano aí de batalha, hein? Se Deus quiser. Muitos cursos aí. Tchau aí.
Fala aí. Eu colocaria assim. Essa pergunta. É claro que.
Quer dizer, eu diria o seguinte: a conservação da carga elétrica, o que está por trás do DEDT? A gente poderia pensar. Por trás do DEDT está a escolha, né, do DEDT. Está na corrente de deslocamento. Você fala, Marcos introduziu o DEDT. Marcos introduziu a corrente de deslocamento para conservar a carga elétrica. Na teoria eletrofraca, o que está fazendo o papel daquilo que conserva a carga elétrica elétrica é a estrutura de vácuo do Higgs. Quando você pega o Higgs e você diz que o teu Higgs, quando ele vai procurar a configuração de mínima energia do sistema, e a configuração de mínima energia do sistema é esse Higgs que a gente chamava de V, V0V, o fato do Higgs, né, adquirir esse valor esperado do vácuo aqui embaixo e não aqui em cima, é o que na teoria eletroprática está por trás do IDE-DT, porque é isso aqui que garante a conservação da carga elétrica. No caso do Higgs, a gente vê que a gente garante a conservação da carga elétrica dizendo que o campo de Higgs assume essa estrutura de vácuo. Nas equações de Maxwell, o que conserva a carga elétrica é a introdução do termo de corrente de deslocamento que Maxwell coloca.
Agora, você poderia também dizer que, você, no momento que você pode dizer, eu posso ter reações além da QED, que a QED é reações com a mi.
Isso.
Mas com W, Z, etc., que conserva a carga elétrica.
Certo.
Então, assim, aí que vem também depois essa questão que ele está falando dos imaginários. Quando você está no imaginário do Higgs, vai buscar ali no vácuo como é que fica aquela, aquele, a mi 3, aquela coisa que o gerador da zero, né? Então, aí, são. Mas, digamos, eu vejo muito assim, a maneira pelo menos que eu vejo é essa. Acho que você, a eletrofraca, na verdade, é um eletromagnetismo sentido.
Sei, certo.
E onde que é um eletromagnetismo sentido? Na conservação da carga. Só que agora tem novos portadores para fazer essa conservação.
É, quer dizer,
agora, a tua teoria depois vai chamar Higgs, ou não, aí é o teu imaginário, né? Mas esses gráficos aí, você ainda não botou os gráficos assim?
Certo.
Com esses gráficos aí, você está vendo justamente novos portadores da carga elétrica conservada.
Não são só os térmios carregados, não são só os gráficos carregados e os quartos, mas também o setor dos dados introduz novos portadores. É isso aí. Você estende o eletromagnetismo, vendo que agora você tem também portadores de espinho. Portadores de espinho e portadores zero também. Vamos ver agora, a gente não jogou fora o Higgs carregado. Ele é uma partícula não física, mas em processos virtuais, quer dizer, ele aparece. No meio de militar ele aparece, em processos virtuais. É justamente o que eu queria colocar aqui. As interações agora de todo o setor de Higgs, nós fizemos aqui as interações dos bósons vetoriais. Então, aqui foi interação só de bósons de spin 1. Agora vamos fazer a interação dos bósons de Higgs com o setor de Gate. O Higgs com o BB. Foi claro, a gente vai ter o Higgs interagindo com os leptons e o Higgs interagindo com os quartos, também para o acoplamento de um cálculo. A gente vai ver agora, a gente manteve a estrutura completa do bóson de Higgs, né? Então tem o Higgs carregado ali em cima, tem o Higgs neutro aqui embaixo e o outro Higgs neutro, que é o que nós chamamos de Q3. Então eles vão ter vértices agora. Então todas as coisas que eu desenhei agora, todas as interações dos Higgs com o seu ponto de Gate. Então, o fóton. Então a mesma coisa, o fóton ele vai ter que se acoplar com os dois Higgs, eu acho que eles chamam de diferente, exatamente. São de compartilhar. Então, por exemplo, eu vou ter Q mais, Q menos, fóton. Então, o Higgs é carregado, então também tem interação. E a interação que ele vai ter aqui é uma interação de Gate. Aqui eu tenho uma eletrodinâmica escalar. Uma eletrodinâmica escalar quando eu tenho os acoplamentos quadrados aqui, né? O acoplamento médio. Escalar carregado, balanço de partícula do fóton. Então, vamos ter o acoplamento também de 2, né? A gente vai poder pegar, deixa eu pegar aqui. Um acoplamento tipo. Vou pegar aqui. Dois anis, né? Dois ais. Pegar aqui o acoplamento de dois ais, é. Fimados, fimendo. Então, nós temos um acoplamento daquele tipo, né? O verso que a gente chama de verso. Até em volta, verso sigma. Sigma. Que mais?
E sempre o caneco, não sei se é o vício, e ver onde tem foto tem que ter carga.
Tem que pegar, tem foto tem que ter carga. E aí aqui aparece aquele fator do G ao quadrado. Esqueceu o outro, o IG ao quadrado. Então o G ao quadrado, então, tá. Desculpa, é o E ao quadrado. É o típico vértice da eletrodinâmica escalar, só que agora é uma eletrodinâmica escalar para o bóson de Higgs carregado. Então, tá lá. Vamos ver agora o vértice cúbico agora. Então, o Z interagindo com o que mais, então vamos ver Z. Muito simples, né? Basta colocar. Então, que mais, que menos Z. E é, vamos ter o Z também interage com o que 3, que é o bóson de Higgs. No, é, seria o bóson de Boltzmann, né? Neutro. Chama de que 3. Está aqui o que 3, o que 3 e o Z. Então, o bóson de Higgs está interagindo aqui. Eu não estou perdendo nada aqui. A constante de acoplamento que vai aparecer aqui, esse acoplamento aqui, ela é G. 1 menos 2 seno ao quadrado de teta W sobre 2 cosseno de teta W. É o vértice, é a constante de acoplamento efetiva nesse vértice. E a constante de acoplamento efetiva nesse vértice é G sobre 2 cosseno de teta W. Depois, nós vamos poder ter a interação dos W, ou então, vamos ter a interação do W menos, então aqui vai ser o W menos, aqui o Φ3, o Q3, e aqui o Higgs, o que mais? Então, tem uma interação desse tipo, que é a constante de acoplamento do 3G. Estou faltando até lá, tem fatorias, tem fator 2, não estou interessado. Estou interessado na constante de acoplamento que está aparecendo. Então, essa interação do W menos, né, com o Φ1, Φ mais, aqui só uma coisinha, como estamos chamando de Q3, né? Então, aqui é o Q3, deixa eu apertar Higgs neutro, físico, o bóson de Boltzmann carregado e o W menos. Depois nós vamos poder ter aqui uma interação semelhante, que é de novo W menos, mas aqui, em vez de aparecer o Higgs físico, vai aparecer o Q3, que é o bóson de Boltzmann neutro, e aqui o Q mais. Esse vértice também aparece, e o fator que está presente aqui também é o G. Então, esses são os versos do W mais. Não vou precisar colocar, vamos ter um verso semelhante a esse, que vai ser W mais, o Higgs e o bóson de Boltzmann negativo, a constante de acoplamento também é G, e aqui o W mais, aqui o Q3, e aqui o Q mais, tá certo? Vai ficar o Q menos. A constante de acoplamento também é G. São os vértices que vão aparecendo. Tem mais vértice puro. Agora nós vamos poder ter um vértice. O setor de Higgs, agora, as interações, quando a gente vai para o gate, que não é o gate unitário, o setor de acoplamento do Higgs fica bem rico, bastante vértice. Vamos lá. Temos agora essa interação. Fóton. Aí vamos ter aqui. Mais, e aqui o W menos. E aí, claro, essa interação é uma interação de natureza eletromagnética. Ela aparece E e ela aparece multiplicada pela massa do bóson de Boltzmann. Bóson W mais. Bóson W mais. Esse vértice aqui, ele é proporcional à massa. Porque a gente sabe que esse vértice cúbico, né? Ele é um vértice que tem a constante de acoplamento dele, tem dimensão de massa. Depois nós vamos ter de novo algo semelhante, vamos ter no lugar do Ami, do Zeni, e aí vamos ter aqui o que mais? Zeni, o que mais? E aqui o W menos. Agora esse acoplamento aqui já não é um acoplamento eletromagnético. Esse aqui vai ter o G, a massa do Z. Aparece o seno quadrado de teta W. Esse é o vértice. Vértice interação desse bóson vetoriano, desse bóson de Bose quando carregado com esse vetor aqui. Depois, opa, então vamos ter o Higgs. O Higgs neutro, é o nosso Q3. Fecha um W mais o W menos. Aqui de novo a constante de acoplamento, então a constante de acoplamento fraca, então é G e a massa do W. Depois, Q3. E aqui de novo, lá vem 103, deve ser G, a massa do C, sobre o cosseno de teta d'água. Semelhante ao vértice Siegel, né? Siegel, o vértice da HI volta da eletrodinâmica, nós vamos ter um vértice agora com dois eixos e o Higgs carregado. Z, Z, e mais, e menos. Isso aqui vai dar para nós uma constante de acoplamento bem rica, que pode ser no quadrado de teta 2, 1 menos seno. Seno ao quadrado de teta W, tudo isso ao quadrado, sobre o cosseno ao quadrado de teta W. A constante de acoplamento que aparece em frente a esse vértice. Então aqui nós temos dois eixos com os Higgs carregados, e quando vamos ter aqui dois eixos, C, C, interagindo com o nosso Higgs, com o H, o Higgs físico mesmo. Interagindo com os dois Higgs físicos, a H, a interação do. Essa interação que nós temos é padrão, essa interação no gauge unitário ela está lá, esse Higgs aqui sobrevive no gauge unitário. Em todos esses acoplamentos, esse é o único que sobrevive no gauge unitário, então está aqui. H, H, Z, Z, e a constante de acoplamento dele é G2 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então é a interação. Higgs, Higgs, CC. Observem. CC. E aí nós vamos ter algo do futuro, da quantidade do estado. Vamos passar para essas. Então, Φ1, Φ1, HH, CC. E depois nós vamos ter poder uma conversa semelhante, que é ZZ. Só que em vez de ser o Higgs, vai ser o outro Higgs, vai ser o bóson de Boltzmann meu. Então vai ser o Q3 com o Q3, o bóson de Boltzmann meu. 3 Q3. Esse aqui dá G2 também, sobre o cosseno. Dá a mesma constante de acoplamento. Então o vértice é esse. Igual a esse. G2 sobre o cosseno ao quadrado de teta dá. Beleza. Então, tem mais vértice. Com todas as interações possíveis, né, dos Higgs com os bósons vetoriais. Então vamos poder ter uma interação que vai ser fóton, ali, W, W com a W menos, e aí aqui o filmado aqui mais, e aqui o nosso Higgs menos. Então, essa interação aqui é uma interação mista. Ela vai ter GR, LG. E o fóton, como é? Essa interação com G. E aqui vamos ter uma interação também. Uma interação semelhante, só que aqui, em vez de ser o X, aqui vai ser o Q3. Então, tem uma interação semelhante a essa. Fóton. Dá menos.
Uma interação que
oi?
Volta entre o fóton e o Z0.
Ah, o fóton e o Z0, não sei.
Ah,
não tem.
Aí,
da manhã. São mais, então a gente tem o A com W menos, A com W menos, agora vamos ter A com W mais.
Se não olhar crítico observador,
sei.
Você me demonstra bem qual a universalidade dessas interações, né?
Aham, tá certo.
É, ou elas são seletivas, só alguns convívios, né? Então, olhando foto como mestre, né? Assim que. A não interação do fóton com o zero, né? Interação típica, né? Interação quântica, W mais, W menos, bóson e Gibbs boson, que mais, que menos, W mais, W menos, H, H. Não, interação Higson, W mais, W menos. Higgs. E agora, então, a gente fez a interação, por exemplo, autoacoplamento de bósons vetoriais, agora bósons vetoriais com Higgs, agora bósons vetoriais, agora o setor de matéria, de elétrons e os quarks, se acoplando, né, com os Higgs e com os bósons vetoriais. Então, aí não tem erro, né? Então aqui a gente tem o fóton. Depois a mesma coisa, o fóton se acoplando com os quarks. Vou chamar a mesma linha aqui. Vamos indicar por que que quark. Constante de acoplamento também vai ser o E. E aí a carga dos quarks. Vou chamar de carga dos quarks. Que mais? Carga Q. Esse é o setor, né, das correntes neutras, as correntes eletromagnéticas.
Nós vamos ser por eletromagnético. Matéria, lepton, carregado, fóton, quark, sempre carregado, fóton. Agora vamos ter as correntes carregadas. Então, vamos ver aqui. W menos, né? Esse é o W. Carregado. E aí? Neutrino. A estrutura das correntes carregadas, é o G. Depois a mesma coisa, corrente carregada com os quartos. E aí, como a gente já tinha visto, a estrutura das correntes carregadas com os quartos é um quarto. Então, vamos chamar de U maiúsculo, né? E o quarto D. Então, aqui a gente tem o G. E aqui a gente vai ter a matriz de cabelo Kobayashi Maskawa. A gente vai ter aqui R, que a gente vai chamar do R, do U. Vai aparecer aqui, então, o quarto carregado, né? O quarto, quer dizer, o quarto do setor U e D, e aqui é a matriz de cabelo Kobayashi Maskawa. O elemento da matriz de cabelo Kobayashi Maskawa, que acopla esse quarto com esse quarto. Beleza. A mesma coisa agora com o Z. Então, vamos ter a corrente Z, o neutrino. Uma corrente neutra, neutrino, neutrino, ou Z, e aí nós vamos ter o G sobre o cosseno do delta W. E aí vamos ter aqui a corrente Z. Acoplada com quarto. Quarto. Do setor 1. Setor 1. Se eu colocar esse U maiúsculo, é porque pode ser. Opa, perdão, nós já fizemos os W, né? É W aqui com, né? Está sendo W, está certo. Agora aqui o Z, certo? O neutrino, o Z com o corrente neutra. Aqui vai ser um G sobre o cosseno de delta W. Identidade menos gama 5. Essa é a corrente neutra com o quarto superior. Depois nós vamos ter as correntes neutras, o Z com os leptons. Corrente neutra, Z. Acoplando com os leptons carregados. Certo? Lepton, né? E aí aqui nós vamos ter G sobre cosseno de delta W. Gama mi. Menos 1. Mais 4. Seno ao quadrado de delta W. Mais gama 5. Corrente Z com E, corrente neutra. C com E. Então, temos que ter uma corrente neutra. Já fizemos a corrente neutra do Z com o quarto superior. E agora, a corrente neutra do Z com o quarto inferior. Aqui vamos ter o quarto D e o quarto D. E aqui a estrutura vai ser G sobre o cosseno de teta W. Seno ao quadrado de teta W mais gama 5. Então, são os setores de corrente neutra. Agora, as interações das vezes. Vamos pegar o Higgs físico mesmo, o Higgs que a gente chama de Q1, então vou pegar agora. Netflix. E aí interagindo com o Lepton. Lepton, Google e tal. E aí aqui a gente vai inteligir a massa do Lepton sobre a massa do W. Higgs interagindo com quark. Quark superior, quark U. Esse U grande é o quark, pode ser o quark U, quark D ou quark. Né? Esse U grande a gente já tem a convenção. É o U, ou é o C, ou é o T. E aí aqui vai ter G, a massa do quark correspondente, sobre a massa do W. E depois o acoplamento do Higgs. Quark inferior, quark D, quark D, acoplamento de um calor. E aí aqui vai ser G, massa do quark D, sobre a massa do W. Todos os G. Agora vamos lá. Então, esse é o setor de interação do Higgs com leptons, né, neutrino, ou desculpa, lepton carregado. Então, pode ser o elétron, o U e tal, o Higgs interagindo com os, o D, o U, o C e o T, e aqui o Higgs interagindo com o D, né? O C, o D, pode ser o C, o S e o T. Beleza, e agora os Higgs carregados. Aí agora já é o setor não fez, que é o Higgs que menos. Interagindo com neutrino, né? Claro, aí tem um Higgs que mais também, interagindo com aqui, que vai ficar G, massa do lepton, sobre a massa do W, que menos, corrente neutra aqui, que é G, né? Sobre o W, com menos da massa. Então vai ser o quark U e o quark D. Peguei aqui o nome G sobre MW. A estrutura aqui vai ficar a massa do quark D menos da massa U menos a massa do D. Finalmente o F2. Aí nós vamos ter aqui, F3.
Cadê a massa daqui?
Oi?
Os dois cilindros da
massa. Aonde?
Aqui. Aqui
é massa. Oh, acho que é massa do 1. É o 1, né? É a corrente carregada. Aí vamos ter aqui lepton, lepton, F3, interagindo com F3, aí vai ser G, L sobre MW. Gama 5, essa interação. Aí vamos ter o Q3 interagindo com o U. G, massa do D, sobre a massa do W, gama 5. É só isso, é só um tinha de importância. Então, o setor de RI, quer dizer, claro, no gauge unitário, todos esses que 3, que mais, que menos, desaparecem. Então, eu vou colocar aqui todas as possíveis interações. O setor de X, né? Com os débitos e com os par, certo? É, a origem, né? Essa, a gente sabe que os acoplamentos aqui são acoplamentos de tipo local, né? Que a gente tem o X, né? Tudo basicamente estava vindo do setor de. Fazer o acoplamento, né? Quer dizer, a gente tem aqui o lepton carregado, que está barrado, e com o lepton E, e aqui o Higgs, né? A gente tinha colocado o Higgs aqui, tá? Barrado, Higgs, e aí, claro, a gente, ela vai ter que introduzir o lepton right aqui. Então, esse gama 5, ele vem por causa disso, a gente está substituindo. Esse lepton light, ele é 1 mais gama 5. Então a gente tem aqui o lepton left, menos gama 5, mais gama 5. Então essa matriz gama 5 ela está aparecendo nesses vértices, porque esses vértices aqui são acoplamentos de Yukawa. Então o acoplamento de Yukawa, ele pega o left com o right. Então, por isso que aparece o gama 5. Só queria dar para vocês a origem desse gama 5. Ah. Então basicamente os acoplamentos todos do Higgs, com todo, né, o Higgs. E os bósons de Boltzmann que ficam, né, se a gente trabalhar no gauge que não é o gauge unitário, todos os acoplamentos possíveis. Claro, para fazer cálculo físico, a melhor coisa é trabalhar no gauge unitário, elimina aqui 3, elimina aqui mais, elimina aqui menos, elimina um montão de vértices. Mas para efeito de estudo de renormalização, para efeito de discussão mais formal, a gente pode ter que trabalhar no gauge genérico e aí é bom manter todo mundo. Mas quem faz cálculo, sessão de choque físico, quem trabalha, quem faz cálculo fenomenológico, vai para o gauge unitário e elimina aqui 3, fica só uma gata.
E se eu não quisesse fazer isso? Se eu tivesse ficado em vez de normalizado, eu ia ficar um processo com milhões de tempos a mais. Eles não iam fazer diferença.
Ah, que, né? Na hora do cálculo da matriz essa, não. Na hora do cálculo do processo físico, não. Na hora de você todos esses vértices, você colocar todos esses vértices a mais, né? Vai colocar os Higgs que não são físicos. Se você for fazer o processo físico, o efeito final vai ser cancelado.
Obrigatoriamente.
Então, basicamente, vamos dizer assim, a estrutura da teoria eletrofraca é essa. Né? Acho que a gente poderia... Bom, tem que pensar também uma outra coisa, Pedro, né? É que nós não colocamos os ghosts aqui. Se a gente for trabalhar no gauge, no gauge RC, aí a gente vai ter que colocar um setor de ghosts também, que vão ser... Quer dizer, a gente vai ter que colocar um setor de ghosts associados também a esses escalares aí. Então, aí os ghosts vão interagir também. E é por isso que vai haver o cancelamento. Porque esses bósons vetoriais, esses bósons de Boltzmann que ficam num gauge que não é o gauge unitário, eles vão ser cancelados pelo efeito dos ghosts que ficam associados a eles também. Tá certo? Então, basicamente é isso. Eu acho que por aqui a gente poderia encerrar a discussão da formulação geral da teoria. E, claro, no próximo curso, quando a gente for fazer agora eletrofraca no ano que vem, a gente aproveita esse curso e a gente pode colocar um pouco mais para coisas novas. A gente vai poder fazer justamente eletrofraca junto com a minha ideia vai ser fazer QED junto com a eletrofraca, aproveitando esse curso aqui de eletrofraca. Que aí a gente pode trabalhar melhor os processos de QED e comparar melhor a QED, o que é QED, quer dizer, os vértices, quer dizer, os processos que são tipicamente QED e o quanto eles podem receber influência dos processos fracos associados.
A minha discussão do projeto poderia ter conclusivo, ponto final, né, do ponto de vista, mas que tudo começa com a carga ideal, né?
A ideal indigno?
É, ideal indigno.
Isso,
né?
Certo.
Ali você começa a trabalhar com carga e dois números quânticos que aparecem.
Isso,
né?
A gente começa a relacionar a carga eletromagnética, isso. O número quântico do SO2 e o número quântico do 1.
Esses números quânticos são um só que comutam, né?
É.
Assim, então, e daí você está com isso. Quer dizer, daí você parte para lá, que física você consegue fazer isso aí. Daí você bota S2 com as 1, certo? E daí você bota.
Organiza o que é a carga elétrica desse tratamento.
Eu acho que, dizer, eu estou querendo partir de Maxwell. É. Eu acho que isso aí não tem em Maxwell.
É, não tem.
É, sim.
Mas a carga elétrica, por definição, ela aparece lá. Já aparece na carga elétrica.
Então, não sei, você com essa carga elétrica que apareceu, você agora quer organizar, vou chamar a interação de Maxwell, esse tipo assim. E daí você coloca S2 cross-1 e coloca, vai buscar a massa, o ritmo, etc. Mas vamos dizer, eu acho que esses dois próximos do próprio Higgs, alguma linguagem que está falando aqui, imaginários.
Certo.
Isso aí não, acho que isso aí é um dado de entrada, você tem que fazer alguma coisa com isso aí.
Certo. Assim, quer dizer, isso aí é como você vai conectar a carga elétrica com simetrias mais fundamentais. Né? Quer dizer, aquilo que a gente vê como eletromagnetismo, já é o resultado de um processo mais fundamental, que foi a quebra espontânea da simetria numa teoria microscópica mais fundamental, que é o S2-1. A gente está vendo o eletromagnetismo como uma interação agora já meio efetiva. É uma interação derivada de uma interação mais fundamental. A interação fundamental é a eletrofraca. O eletromagnetismo deriva daí. Eu acho que esse é um pouco o ponto de vista da gente.
E isso está nessa,
nessa
expressão. Eu acho que a partir daí, você vai fazer o S2 com a sua. Você vai buscar uma outra simetria. Você vai fazer quebra espontânea. O outro módulo.
Está
falando do novelo de um módulo.
Está certo. Da massa.
Então, aí são caminhos. Isso. Agora, para mim, isso aí, não sei se é verdade. Isso aí é o ponto assim, que eu acho que você não...
Esse é o ponto mais fundamental, acho que é o ponto mais conceitual, porque daí, inclusive, você vê, o fóton se acopla aqui. Então, o fóton, ele vai ter que, na verdade, ser uma... A origem, por trás do fóton, vai ter a terceira componente do bóson vetorial de Newton, lá de Sul-2, e o bóson vetorial associado a esse 1. Quer dizer, bósons vetoriais vão ter que se... eles vão estar por trás daquilo que aparece como fóton.